Palavra de Especialista.
Voltamos com Palavra de Especialista de hoje. Conversamos com a advogada e especialista em Direito Digital, Patrícia Peck, sobre as formas de comunicação pela internet e o uso dessa ferramenta online por crianças e adolescentes. Patrícia, você idealizou, no bloco anterior, conversamos sobre o movimento Criança Mais Segura na Internet. Como é que funciona esse movimento? O que se pretende com ele? Orientação nas escolas, nos sites de relacionamento, no ambiente virtual, para melhorar a segurança dos usuários do computador?
Olha, o movimento pretende levar, primeiro momento, um trabalho de conscientização e de capacitação. Conscientização do lado não só dos filhos, mas também dos pais, porque nós temos visto aí que os pais são um cenário mais analógico com filhos digitais, então como eles também não ouviram isso dos seus próprios pais, acabam não sabendo direito como é que deve orientar. Então, existe esse trabalho de conscientização dos pais para poder alcançar a própria família e de capacitação dos professores, porque os professores, querendo ou não, hoje realizam trabalhos escolares, precisam tratar melhor, poxa, posso ou não posso usar um vídeo que estava no YouTube, como é que eu uso uma foto que estava na internet? Quer dizer, a própria dinâmica do dever de casa, do trabalho de sala de aula, introduzir esses assuntos. Então, o movimento leva a palestra gratuita, né, patrocinada aí pelas empresas que estão aí dedicando a essa causa, para que possa trazer essa conscientização, essa capacitação. Há cartilhas, há filmes. Os filmes estão recebendo legenda em inglês, espanhol, vão estar em francês e mandarim, porque a partir do momento que eles estão publicados na internet, qualquer pessoa pode assistir, eles contam histórias e as histórias têm esse contexto bem do uso da tecnologia no dia a dia do jovem. Então, vai desde o caso de não passar a senha porque ela é sua identidade digital, tem o caso lá a respeito de como tirar as fotos sem ter problema, tem o caso do cyberbullying, tem o caso para se proteger de quem está do outro lado da tela e assim evitar um risco de pedofilia, tem como fazer uma primeira compra segura, quer dizer, são vários exemplos do dia a dia para capacitar aí não só jovens, mas professores e pais num cenário de sociedade cada vez mais digital. Então, nós precisamos ter esse ferramental, ele é importante para que as pessoas possam lidar com a tecnologia da forma mais saudável possível e assim tirar o melhor lado dela sem que isso envolva riscos jurídicos, porque muitas vezes quando se lembra do risco jurídico já foi, já aconteceu, aquilo ali já gerou um desfecho, um trauma e que não é uma ação judicial depois que vai conseguir trazer de volta para a pessoa aquilo que ela possa ter sofrido. Por isso que o importante é prevenção.
Justamente nesse âmbito legal, as leis que existem hoje tentando regular o mundo virtual, elas são eficientes? Elas funcionam?
Nós temos leis já bem eficientes, né? No entanto, há algumas que essa mudança de a gente estar aí sem fronteiras físicas, né? Existe aí ainda muito anonimato também na internet, isso acaba facilitando algumas práticas de crime, principalmente quadrilhas que estão agindo para pegar dados de cartão de crédito e de banco, aqueles que desenvolvem hoje vírus, né, de computador, que são os arquivos maliciosos, você acaba tendo uma dificuldade maior de pegar essas pessoas pela própria evolução muito rápida disso tudo. Então, podemos dizer que agora a gente tem no Brasil uma delegacia especializada de crimes eletrônicos em cada estado, mas daqui a pouco, ou já está acontecendo, ela não dá conta da quantidade de demandas, quer dizer, a gente tem que cada vez mais treinar os operadores do direito, treinar a polícia, os cursos de direito deveriam ser atualizados para trazer os assuntos do direito digital na graduação, que nós vemos hoje que o advogado, ou mesmo um juiz, ou uma pessoa do Ministério Público, um delegado, ele acaba aprendendo essa temática em cursos de pós-graduação ou de especialização. Então, um estudante de direito hoje, que acabou de entrar na faculdade, ele já vai estudar de forma desatualizada. Ao invés dele sair dali 4 ou 5 anos depois bem formado para a realidade da sociedade digital, ele acaba aí não tendo uma série de orientações essenciais para que a gente possa aprimorar não só as leis, mas também o nível do executivo, do próprio judiciário, não é só o legislativo, né? E é claro que para isso a gente vai precisar pensar sobre se seria importante ter um modelo de identidade digital obrigatória, como é que a gente faz guarda de dados eletrônicos, né? Está todo mundo recebendo nota fiscal eletrônica, a pessoa imprime para guardar e o original, que é o eletrônico, ela não aprendeu a guardar. Então, é algo que envolve até um dever de orientação do cidadão, né? Os órgãos públicos devem orientar o cidadão até mesmo como é que ele guarda hoje a sua via original de um documento, como é uma nota fiscal eletrônica.
Patrícia, como é possível fazer para se usufruir apenas dos benefícios da internet? Quais são as principais armadilhas da web que os brasileiros estão sujeitos?
Olha, o brasileiro é naturalmente comunicativo, né? Então, podemos dizer que muitos brasileiros têm se exposto a riscos demasiados em rede social. É um excesso de exposição de informação, de fotos, que às vezes coloca em risco a própria pessoa, seja para um sequestro relâmpago, para uma ameaça, ou até mesmo para perder o emprego, né? Porque acaba falando mal do chefe, de outra pessoa na rede social, e aquilo ali gera uma situação muitas vezes difícil de consertar depois que já publicou. Em segundo lugar, o brasileiro é muito coloquial. E nós temos visto que as pessoas usam esse discurso coloquial em ambiente corporativo. Então, escreve um e-mail de trabalho, que é o corporativo, mandando um beijinho, falando coisas que muitas vezes beiram o assédio sexual, o assédio moral. Então, tem parado muito caso na justiça brasileira, porque esses textos, esses conteúdos em e-mail estão extremamente exacerbados, num nível de exposição de vida íntima muito grande. E no terceiro lugar, é claro que nós confiamos e a gente tem visto que o brasileiro passa muito a senha por prova de amor ou por prova de amizade ou prova de autoridade, quer dizer, ainda não sabemos proteger muito bem nossas próprias senhas e esse furto de identidade, né, o pegar a senha de alguém para se fazer passar por ela, até facilita o crime de estelionato, inclusive, é muito recorrente. E também a gente pode colocar por último que, como a gente tem aí no Brasil um uso grande de internet banking, já tivemos esse ano, o último ano de declaração de imposto de renda em papel, está tudo ficando digital, saúde digital com prontuário eletrônico, processo eletrônico do judiciário, nós precisamos começar a aprender a fazer essa gestão de documentação eletrônica, né? Procurar ver se o computador tem requisitos de segurança, aonde nós vamos guardar as provas eletrônicas, já que o papel passou a se tornar a cópia, não mais o original, e aí com isso evitar grande parte dos incidentes. Em épocas que tem a calendário do varejo, como tivemos o Dia dos Pais, vai vir o Natal, o Dia das Crianças, né? O brasileiro ainda cai muito no golpe da loja fantasma virtual, de procurar o menor preço, não verificar informações sobre a loja e realizar a compra e quando vê, caiu no conto do vigário. Então, ainda vale aquela cautela, ter certeza de que aquele site existe, quem é que já comprou naquele site, independente de ser aquele preço imperdível, aquela promoção maravilhosa, temos que manter a cautela ou pensar duas vezes antes de colocar um conteúdo na internet.
E o uso da webcam, Patrícia? É possível ter uma conversa online pela internet usando uma câmera sem que você coloque em risco a sua segurança?
Muitas pessoas já fazem uso de conversa com webcam, até para usar comunicadores instantâneos, mesmo um Skype. E é claro que do outro lado, a pessoa pode dar um print de tela, pegar a imagem da pessoa. Eu acredito assim, a partir do momento que a gente vive numa sociedade de maior transparência, tem muito mais câmeras nos pegando, seja na rua, nos elevadores, nos próprios computadores, o que nós temos que ter é postura perante a câmera, né? A gente tem que ter muito mais é postura. Então, estar com uma vestimenta adequada, ter cuidado com o que coloca, com o que fala, porque nós vivemos a era das testemunhas máquinas e elas estão registrando o que a gente está fazendo.
Então é possível participar de sites de relacionamentos, participar de blogs e comunicadores instantâneos sem colocar em risco a integridade física e pessoal, de ferir a privacidade do usuário?
Exatamente. Isso é possível, mas é importante que ambos os lados saibam, né, que aquela câmera está acionada e que depois que a gente coleta uma imagem, não é porque a gente coletou a imagem que eu posso usar ela para qualquer coisa. Então, muitas vezes, o conteúdo que vai estar contextualizado, né, imagina que eu capturo uma foto de webcam de uma pessoa e depois eu coloco numa comunidade fazendo um comentário pejorativo. É claro que aí a quebra de privacidade tem a ver com o destino de uso, ou seja, para que eu usei aquela imagem, muito mais do que só a sua coleta.
Estamos conversando com Patrícia Peck, advogada e especialista em direito digital, sobre os riscos e também a forma de se usufruir apenas dos benefícios da internet. Voltamos daqui a pouco.
Palavra de especialista.